Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O presidente do Chega, André Ventura, esteve esta quarta-feira em Beja. André Ventura participou num almoço comício que decorreu no NERB Multibox. O líder do Chega participou ainda numa arruada no centro da cidade de Beja. Recordo que Diva Ribeiro é a cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Beja do Chega, que diz querer eleger dois deputados no distrito de Beja. Os candidatos do PS pelo Baixo Alentejo voltam esta quarta-feira ao Conselho de Odmira. Os candidatos socialistas visitam as instalações do Instituto de Emprego e Formação Profissional local, seguindo-se o Gabinete de Apoio à Vítima, o Centro de Saúde e os Bombeiros Voluntários de Odmira. A comitiva socialista vai também estabelecer contactos com a população da Vila Nova de Mil Fontes. Os candidatos da CDU no Distrito de Beja prosseguem também nesta quarta-feira a campanha eleitoral. Os candidatos da CDU estão hoje na margem esquerda, em Serpa, Moura, Amarleja e Barrancos. Vão também a Castro Verde, Aljustrel, Faro do Alentejo, no Conselho de Cuba, Alcaria, no Conselho de Vidigueira e no Conselho de Alvito. Haverá ainda um porta-a-porta em alguns bairros na cidade de Beja. Coincidindo com o 103º aniversário do PCP, a CDU incluiu hoje na sua agenda de campanha dois jantares que reúnem candidatos e apoiantes. Em Moura, às 20 horas, um jantar convívio na Associação Moura Salúquia, à mesma hora em Serpa, no refeitório da Associação de Trabalhadores. A Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos apresentou em comunicado um conjunto de medidas que diz serem fundamentais para a valorização muito necessária do setor agroalimentar. A Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos diz ter recebido nas suas instalações alguns dos candidatos a deputados do Círculo Eleitoral de Beja e aproveitou a ocasião para apresentar um documento de trabalho que espera que não seja esquecido após as eleições. A Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, no âmbito das medidas da União Europeia, defende a reformulação do PEPAC, adaptado a cada região, a cada cultura e com o objetivo de manter a coesão territorial, a fiscalização de entrada de produtos oriundos fora da União Europeia, a revisão dos acordos europeus, nomeadamente com o Mercosul. Em termos de medidas de âmbito nacional, a Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos defende um Ministério da Agricultura forte, um ministro com peso político e conhecedor da pasta, o regresso das florestas ao Ministério da Agricultura, a reversão das competências transferidas para as CCDRs, nomeadamente as direções regionais. Em termos regionais, a Cooperativa Agrícola de Moura exige o regresso do bem-estar animal para o Ministério da Agricultura, um grupo ao serviço da agricultura menos burocrático e mais realista, a desburocratização da agricultura e segurança no campo. A Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos defende ainda o fim do entrave ao desenvolvimento da agricultura nos concelhos de Moura e Barrancos, compensações sérias pela perda de competitividade agrícola nos territórios onde é imposto proibições à atividade agrícola e o pagamento justo e adequado ao serviço ambiental que estes territórios estão a prestar a Portugal, mas também à União Europeia. A canalização das verbas da Rede Natura, que a União Europeia distribuiu a cada Estado-membro como compensação, e uma maior flexibilização da Rede Natura. A construção na totalidade do Bloco de Rega de Moura, até 2025, a construção na totalidade do Bloco de Rega Povo-Amarleja, até 2027, são outras medidas exigidas neste documento pela Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos. Os UB40 vão estar presentes na Ovibeja. A lendária banda inglesa de reggae vai subir ao palco principal da Arena Multiusos no dia 3 de maio. Segundo revelou a ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, a Ovibeja celebra com todos e para todos as músicas, as vozes e as letras de uma banda icónica que tem vindo a afirmar-se como embaixadora de grandes causas ao longo do seu percurso. A decorrer de 30 de abril a 5 de maio, a 40ª Ovibeja fica assim com o cartaz de espetáculos encerrado com os Calema no dia 30 de abril, Buba Espinha 1 de maio, Lucky Duckies no dia 2, UB40 no dia 3 e a Namora a 4 de maio. A Guarda Nacional Republicana realizou a Operação Artemis, fiscalização ao exercício da caça. Segundo revelou a GNR em comunicado, entre 20 de agosto de 2023 e 28 de fevereiro de 2024, esta operação teve o objetivo de prevenir e detectar irregularidades inerentes à atividade sinergética em todo o território nacional. A operação realizada pela GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, na sua qualidade de polícia ambiental, teve como objetivo observar o respeito pelas medidas de proteção e conservação dos recursos sinergéticos, tendo em vista a sua gestão sustentável. Durante a operação, foram fiscalizados 19.012 caçadores, tendo sido detectados 140 crimes e efetuadas 113 detenções, bem como 432 contraordenações. Segundo a GNR, esta operação caracteriza-se pela realização de ações de sensibilização e cooperação no âmbito das atividades relacionadas com o ato venatório, mas como ações de fiscalização ao exercício da caça. Está a decorrer até 14 de março a primeira fase de candidaturas à mobilidade académica dos estudantes no Instituto Politécnico de Beja. Segundo anunciou o IP Beja, este período de candidaturas destina-se a todos os estudantes do Politécnico de Beja que queiram realizar uma experiência de mobilidade ou estudos no primeiro ou segundo semestre do próximo ano letivo numa das instituições parceiras e com pleno reconhecimento no regresso através dos programas Erasmus+, Erasmus-ICM, Bartolomeu de Gusmão e Vasco da Gama. Segundo refere o Politécnico de Beja, todos os programas de mobilidade internacional permitem aos estudantes beneficiar de uma bolsa de mobilidade que ajuda a custear as despesas e o acesso gratuito a um curso de línguas online para as mobilidades ao abrigo do programa Erasmus+ e Erasmus-ICM. Os estudantes interessados devem realizar a sua candidatura através do portal IP Beja Mobilidade Net e, em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, podem solucionar através de uma sessão de esclarecimento. O projeto IDEA, Idealiza, Empreende e Atua, promove várias iniciativas durante este mês de março. Entre as diversas ações previstas, destaque para a realização de dois bootcamps de empreendedorismo jovem, o primeiro no próximo dia 8 de março, em Castro Verde, sendo destinado aos alunos dos agrupamentos de escolas de Castro Verde e Almodóvar, e o segundo a 15 de março, em Ourique, contando com a presença de alunos de Mértola e Ourique. Estes bootcamps têm como objetivo impulsionar o talento jovem a reinventar o futuro com recurso à criatividade e ao espírito crítico. Entre as várias atividades, destaque para a partilha de experiências entre escolas, o desenvolvimento do trabalho em equipa através de dinâmicas e desafios, a melhoria das ideias concebidas ao longo das sessões em sala de aula. Esta iniciativa é realizada no âmbito deste projeto Idealiza, Empreende e Atua, um programa de apoio ao empreendedorismo que chega a 188 jovens do ensino secundário do Baixo Alentejo e que nos últimos 3 anos atingiu 450 alunos da região e que é promovido pela Associação de Defesa do Património de Mértola e patrocinado pela Somincores. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos mais um tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre contratos abusivos e vendas agressivas. Os contratos carregados de cláusulas abusivas surgem com muita frequência. As letras miudinhas e a linguagem técnica são constantes nesses contratos, mesmo naqueles a que não podemos fugir, como é o caso dos contratos dos serviços públicos essenciais, como, por exemplo, contratos de água, eletricidade e telecomunicações. Quantas vezes já fomos aliciados para comprar bens e serviços fabulosos, com utilidades extraordinárias? Certamente que muitas vezes. No entanto, assinar um contrato pressupõe que o consumidor e a entidade que fornece um serviço ou vende um produto estão de acordo e têm os seus papéis bem definidos. Mas, na verdade, e mais frequentemente do que aquilo que se pensa, esta situação nem sempre é cumprida. Os consumidores têm sempre bem clara a sua obrigação de cumprir os pagamentos, sejam as faturas mensais ou as prestações no caso dos contratos com recurso ao crédito. Porém, os seus direitos ficam muitas vezes armadilhados por palavras confusas ou letras pequeninas que elencam inúmeras exceções ou exclusões. Por isso, não se esqueça que não deve nunca assinar um contrato sem lê-lo cuidadosamente e interpretar todas as cláusulas e exceções. Caso tenha dificuldade em compreender o conteúdo do mesmo, faça todas as perguntas que precisar ao vendedor ou à empresa. Pode sempre levar o documento consigo e pedir apoio a um familiar ou a uma associação de consumidores, como é o caso da DECO. Tenha consciência de que ao assinar um documento está a dar o seu consentimento, ou seja, está a comprometer-se a cumprir todos os deveres que aí se encontram previstos. Por fim, não se esqueça que este contrato terá também, certamente, uma implicação grande no seu orçamento familiar. Portanto, pondere sempre, antes de fazer a assinatura, verificando se está a contratar um serviço ou um produto que corresponde efetivamente às suas necessidades. Assim, não se esqueça, muito cuidado com os telefonemas e com os vendedores insistentes que lhe batem à porta a vender serviços com preços e tarifas demasiado boas para serem verdade. Não vá em conversas, não se deixe impressionar e, em caso de querer mesmo avançar, tenha na sua posse toda a informação e a consciência do passo que está a dar. Um consumidor informado vale por dois. Mas também não se esqueça que, em caso de dúvida, poderá sempre recorrer à ADECO para esclarecer as suas dúvidas. Poderá, igualmente, caso assine um contrato desta natureza, solicitar informação acerca do cancelamento do mesmo. Por essa razão, se tiver dúvidas, entre em contacto connosco através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da DECO, com a rúbrica desta semana, que pode ouvir em podcast em www.radiovidigueira.pt. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu em geral muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes, em especial no litoral oeste até ao meio da manhã, pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para os 800 a 1000 metros de altitude, no norte e centro, e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra de São Mamede, no final do dia. Vento fraco a moderado de sul-sudoeste, soprando moderado a forte no litoral, com rajadas até aos 70 km por hora, e nas terras altas, com rajadas até aos 80. Pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura a máxima. Máximas que amanhã poderão atingir os 13 graus em Beja e Sines, 12 em Évora, 9 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.